Excepcionalmente ele está entrando na segunda-feira, porque na última sexta-feira teve jogo do Brasil. Mas a nossa proposta é de 15 em 15 dias, né, que ele possa ser nosso convidado para trazer aquelas notícias em primeira mão, aquelas pesquisas que estão acabando de sair do forno e que chamam a atenção por ter impactos diretos na sua rotina, caro ouvinte. Doutor Ricardo Teixeira, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão. Bom dia a todos os ouvintes.
Hoje nós vamos abordar uma análise super polêmica, um tema, melhor dizendo, super polêmico, que pode ser resumido na seguinte pergunta: o uso constante e indiscriminado do telefone celular pode trazer danos à nossa saúde? Pode, por exemplo, com o passar dos anos, das décadas, causar câncer, doutor Ricardo?
A resposta é difícil, hein, Estevão? Mas os pesquisadores realmente estão tentando desenrolar essa pergunta, que ainda está em aberto, né? Essa última pesquisa que foi publicada pelo British Medical Journal, nas principais revistas científicas do planeta, e dessa vez eles conseguiram mostrar que o fato da pessoa morar perto de uma antena de celular, né, não aumenta o risco de seus filhos, né, terem câncer. Foi estudado, na verdade, mulheres grávidas que moravam, que tinham filhos com câncer. Então, as mulheres que não moravam perto das antenas de celular tiveram o mesmo risco de ter filhos com problema de câncer do que aquelas que não moravam. Isso aí foi um estudo importante, porque estudos anteriores tinham mostrado que esse risco existia. Eram estudos menores. Isso gerou uma polêmica, uma celeuma na sociedade muito grande, de associações de bairro e em vários pontos do estado, inclusive aqui no Brasil, tentando derrubar as permissões de antenas celulares próximas aos domicílios por conta desse receio de estar trazendo algum efeito danoso à saúde.
Então, interessante, porque trata-se de uma publicação respeitada em nível mundial e que particularmente não tem interesses diretos com as empresas de telefonia celular, né?
Isso é uma coisa muito importante.
Porque tem um lobby danado também, né?
Muito. A gente às vezes fica sempre com o pé atrás. A gente ouve muito das pessoas comentar: ah, mas essa pesquisa aí deve ter tido conflito de interesse. Mas hoje em dia os cientistas, por conta da ética na pesquisa, ao final de uma pesquisa eles têm que fazer a declaração dos conflitos de interesse em cada pesquisa que se publica. Então, se o indivíduo o pesquisador principal está falando que aquele remédio é bom para alguma coisa, no final do estudo ele tem que declarar se ele tem algum vínculo com a indústria produtora daquele remédio, né? E no caso de um estudo desse que trata da telefonia celular, certamente deveria haver algum tipo de declaração nesse sentido, e que realmente não tem.
Mas é torna até mais transparente, né, doutor Ricardo?
E tem que ser. Hoje em dia até se faz-se uma cobrança até mesmo do jornalismo, né? Não só do cientista. Mas uma pesquisa recente que foi publicada começou a investigar o quanto que as pessoas que divulgam a saúde na mídia, né, estamos nós aqui fazendo esse papel, e o quanto que essas pessoas realmente declaram seus conflitos de interesse, né? Ou seja, quem é que vigia os cães de guarda? Que os cães de guarda são muito chamados na língua inglesa, que são os jornalistas que vigiam o que está sendo feito, né? Esses conflitos de interesse todos, eles tentam deflagrar e denunciar algum tipo de coisa, mas hoje em dia se cobra até mesmo da mídia, né? Ou seja, qual é o conflito de interesse que cada uma dessas mídias tem com aquela notícia, com aquela pesquisa nova, né?
Claro.
E que no fundo pode acontecer também, né?
E o senhor, inclusive, está participando ativamente de um projeto que tem dado muito resultado na Unicamp, que é o jornalismo científico, né?
E precisa de muita consciência nisso, né, Estevam? Então, Eventualmente, nosso maior projeto de divulgação, que é a parte eletrônica, que é o blog, a gente recebe, como se diz, convites da indústria farmacêutica para financiar, mas isso gera um desagrado tão grande que a gente imagina do próprio leitor, né, que vê, puxa, tá me falando que esse tratamento é bom, mas tem uma indústria por trás disso. A gente até faz a opção por não temos patrocinadores dessa esfera, né?
Agora, chegou aqui, é interessante, né, duas participações, né, a nossa ouvinte, Janice Dias, ela aproveita, não tem a ver justamente com o tema. Ela diz aqui: sei que o foco da entrevista não é esse, mas ela gostaria de saber se existe alguma explicação para o tremor da pálpebra em um dos olhos. Ela vai aproveitar a presença do senhor Dr. Ricardo Teixeira. O que o senhor pode destacar para a Janice Dias?
Oi, senhor, a gente até bateu um papo super gostoso com a Maria Ronda faz 6 meses, 1 ano, especificamente sobre esse tema. E realmente tem uma série de coisas que podem causar esse tremor no dos olhos, mas a coisa mais frequente é o cansaço muscular mesmo, psíquico e físico, que faz com que a pálpebra, que tem os seus músculos, são sensíveis, quando eles estão muito cansados ou numa fase de muito estresse psíquico, ela pode ficar tremendo por alguns dias. Então, eu de vez em quando tenho esse tremorzinho também. De vez em quando, graças a Deus, é de vez em quando mesmo. E fico chateado, porque eu sei que alguma coisa não está indo bem com a minha vida em termos de equilíbrio.
Sim.
Basta sair para dar uma volta de bicicleta e ela volta no lugar.
Dá uma desestressada.
Exatamente.
Agora, se for constante, é sempre bom procurar um neurologista da confiança dela, né?
Ou um oftalmologista ou um neurologista. São os dois profissionais. Agora, existem várias doenças, vários remédios que podem causar isso, mas o mais comum realmente é uma situação de estresse e cansaço. Então, se depois de 2, 3 dias a coisa não melhora, realmente tem que ter a opinião de um médico, né?
Vamos voltar então ao tema de hoje dessa pesquisa, na qual o British Medical Journal publicou nessa semana, pesquisa que revelou que mulheres grávidas que moram próximas a uma estação de telefonia celular, aquela antena, né? Todo mundo tem um maior receio, um maior pavor, não apresentaram uma maior chance de terem filhos com câncer, né? Aí vem toda aquela polêmica se o uso indiscriminado do telefone celular pode causar câncer. É bom frisar, doutor Ricardo Teixeira, que a pesquisa, né, em si não chegou à conclusão se a gente ficar colado com o telefone celular usando todo dia, horas e horas por dia, se isso pode causar ou não tumor cerebral. Esse não foi o objetivo da pesquisa, né?
Não foi. E esse é um assunto, o próprio uso do celular, não simplesmente a exposição a morar perto de uma antena de celular, mas o uso do celular é um tema muito mais polêmico ainda, porque primeiro que se reconhece que o nível de exposição das ondas de radiofrequência do celular, do uso do aparelho, é muito maior do que a exposição das ondas por morar perto de uma antena. E os estudos anteriores, essas pesquisas que foram feitas ao longo da década, mostrando risco de tumor cerebral ou mesmo outros tipos de câncer, não são poucos os estudos que mostraram que realmente existe um impacto positivo. Tem até uma análise de todos os estudos que eles chamam de meta-análise, realmente revelando que existe uma tendência ao aparecimento de tumores cerebrais de alguns subtipos específicos, especialmente no lado onde a pessoa usa mais o celular, né? Ou seja, esse uso indiscriminado ele pode realmente causar. Porém, outros estudos têm mostrado que isso não é uma situação definitiva, mostrando resultados negativos. E hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela de certa forma ainda ela faz uma recomendação que a gente não tem um mínimo de cuidado ainda para não ter um uso excessivo do aparelho, mas que eles realmente definem que ainda não temos evidências absolutas ainda que comprovem o efeito danoso do celular nesse tipo de doença, como tumor cerebral e câncer.
Por isso a cautela sempre se faz necessária e está presente, né? E só para finalizar, doutor Ricardo, o nosso ouvinte Marcelo, ele faz questão de registrar aqui, né? No que diz respeito à lisura, à transparência, à responsabilidade que devem estar presentes nessas pesquisas, Marcelo lembra que sempre existe a internet também para denunciar quaisquer conflitos de interesse. Trata-se até de mais uma utilidade na visão do Marcelo para a internet. Só para finalizar, se você quiser mais informações, né, navegue no site aí, consciencianodiadia.com.br, consciencianodiadia, tudo junto, .com.br, o site aí gerenciado pelo Dr. Ricardo Teixeira, que é doutor em neurologia, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e dirige aqui em Brasília o Instituto do Cérebro. Foi um prazer. Até uma outra oportunidade, provavelmente na próxima sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem. Ok, doutor Ricardo?
O próximo é jogo, se Deus quiser, né?
É, essa próxima, se Deus quiser, vai ser jogo do Brasil. Se ele não quiser, tudo bem. A gente assiste a outra partida.
É, é o jeito.
Grande abraço.
Um abraço, até mais. 10h51.
Se o Brasil vencer hoje o Chile, esperamos que sim. Jogo do Brasil na próxima sexta-feira, nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã.